Sejam bem-vindos ao podcast Puxa Uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, arte, música e cultura. Arrume um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio.
Tudo certinho com vocês? A nossa vida por aqui tá meio de perna pro ar, com tanta coisa amadurecendo e crescendo, e por isso eu não tô conseguindo postar toda sexta-feira como eu queria, mas sempre que eu consigo eu tiro um tempinho para compartilhar com vocês mais algumas coisas legais aqui da minha jornada. Então, puxa aí uma cadeira e vamos conversar um pouco. O episódio de hoje se chama Quando o Hoje se Torna Ontem. Ele é uma reflexão bem breve sobre estações de mudança e transição na vida da gente. O episódio é curtinho, mas eu espero que seja proveitoso para vocês. Esses têm sido dias super intensos para mim e para minha família, dias que têm exigido bastante energia emocional mesmo, e por isso tem sido um pouco desafiador gravar episódios novos desse podcast nessas últimas semanas, porque a minha intenção é sempre produzir um conteúdo que seja construtivo e também que seja absolutamente verdadeiro e honesto em relação às experiências e pensamentos que eu tenho. Por isso eu tenho relutado um pouco nesses dias para gravar episódios novos, porque a gente está passando por uma transição super significativa, que é muito boa, mas em muitos aspectos ela ainda é super confusa, né? A gente está esperando um bebê, um menino que está crescendo aí há mais ou menos 17 semanas na barriguinha da minha esposa, e que antes mesmo de chegar nesse mundo já está fazendo aquela bagunça gostosa na nossa vida. E a gente também está se mudando de volta para Israel, e isso implica em uma infinidade de mudanças profissionais, familiares, das nossas amizades. É um processo gostoso pela perspectiva dos dias adiante de nós, com uma vida nova, com um bebezinho, e ao mesmo tempo é um processo super brutal, porque a gente tem que dizer adeus para uma infinidade de coisas que até hoje compuseram a nossa vida de uma forma incrível, e de agora em diante vão ter um papel muito diferente na nossa história. Por isso eu ainda estou organizando aí as minhas emoções e os meus sentimentos, mas eu considerei que talvez abordar esse tema de como navegar uma transição seja realmente mais cru e mais de verdade se eu fizer isso justamente agora, no auge de todas as incertezas e inseguranças que acompanham o processo. E pode ser que uma vez que esse processo todo esteja concluído e que eu chego do outro lado da transição, que eu enxergue essa parada toda de forma completamente diferente. Então eu me reservo o direito de mudar de ideia e revisitar esse tema aqui em outro episódio. Mas o fato é que tudo na vida tem ritmo. Tudo tem começo, tem meio e tem fim. E depois tem recomeço. Em um único dia, o próprio planeta gira em torno do seu próprio eixo e a gente enxerga sol de dia e estrelas de noite. E uma infinidade de cores nessa paleta que está pintada no céu, à medida que as horas passam e tudo gira, e a nossa visão muda a cada grau dessa rotação. A verdade é que movimento é vida. E esse movimento que é inevitável enquanto a gente está vivo implica em milhares e milhares de pequenas mudanças ao longo da nossa jornada. Também implica em algumas centenas de outras mudanças, um pouco mais perceptíveis, e algumas dezenas daquelas guinadas drásticas na trama da nossa história que fariam qualquer fã de literatura não querer largar o livro. E ainda umas poucas mudanças que são tão profundas, tão enormes, tão internas, que se fincam como uma estaca no chão da nossa existência e dividem tudo entre antes e depois. No meu caso, por exemplo, eu estou no meio de uma dessas enormes que dividem tudo em antes e depois. Um processo de alguns anos, na verdade, que nos últimos meses se intensificou demais e parece que está chegando a um clímax. E o interessante para mim é que, à medida que essa jornada continua e me carrega, eu mesmo noto várias coisas que eu estou aprendendo e que são super válidas como ferramentas para navegar bem por esse tempo. Então, eu queria fazer algumas considerações sobre as coisas que, ao meu ver, se transformam completamente quando a gente chega do outro lado de uma transição. E eu queria começar falando do eu, sabe, de nós mesmos como indivíduos. Várias vezes, por exemplo, em um show ou em um evento ao vivo, quando a gente tá tocando lá com a nossa banda, os momentos que têm potencial para serem os mais constrangedores são justamente as transições entre as músicas. Porque ainda que eu desafine ou erre uma nota tocando, geralmente isso passa desapercebido. Agora, a nossa insegurança nas transições aparece demais. E quanto mais entrosado a gente foi ficando enquanto banda, mais as nossas transições foram ficando silenciosas. De repente, a gente se entende só com um olhar. Ninguém precisa perguntar qual é a próxima música. Ninguém precisa lembrar ninguém de fazer nada. E de repente, entre as músicas, a gente tem uma pausa ininterrupta pela nossa insegurança. E o resultado disso é que no final do show, todas as músicas juntas também compuseram uma única obra, um único espetáculo, por assim dizer. Quando as transições são inseguras, o espetáculo todo fica desfragmentado. E isso comunica demais comigo. Fazer uma apresentação ao vivo de qualquer tipo parece meio que com uma tempestade, pelo menos pra mim. É cheio de adrenalina, cheio de energia, tem um pouco de caos, tem ritmo. É como, por exemplo, andar numa montanha-russa. Ainda que tudo tenha sido projetado por um monte de engenheiro super habilidoso e tudo seja muito seguro, a adrenalina e o medo, entre aspas, fazem parte da coisa. Passar por uma estação de transição é mais ou menos a mesma coisa. É como estar diante de um público para declamar um monólogo que você estudou e sabe de cor. Mas ainda assim, a cada frase, a gente sente aquele friozinho na barriga pela possibilidade de esquecer a próxima frase. É como despencar morro abaixo em uma música, num carro sem freio de mão, numa cadência de acordes que não tem mais volta, num solo de guitarra que você já começou e agora não pode mais desistir de fazer. Transicionar é como navegar nas notas da vida como um pianista tocando Tom Jobim. Geralmente, as transições vêm acompanhadas de um turbilhão de atividades. Uma mudança de emprego, ou de cidade, ou os dois. Um nascimento de um filho, a perda de um pai. Todas essas coisas implicam em uma infinidade de afazeres, de coisas que precisam ser executadas. Essas atividades são as músicas. São as linhas do monólogo, são os atos da peça de teatro. E essas coisas podem engolir a gente. Agora, não me entenda errado, isso é tudo inevitável. Não há espetáculo sem as músicas, por assim dizer. Mas uma das maiores lições para mim nesses dias tem sido a pausa, o silêncio. Aqueles poucos segundos entre duas músicas. Aquele momento no qual a gente é intencional e para observar, para respirar, para meditar. Sabe, é interessante que em quase todas as tradições religiosas existe o abraçar da prática do silêncio e da meditação e da contemplação. A tradição cristã, por exemplo, está repleta de místicos e de pais da fé que compuseram volumes e volumes e volumes de literatura sobre isso. Inclusive, um dos meus livros preferidos sobre o assunto é de uma mulher que se chama Madame Guyon, uma mística francesa que viveu entre 1648 e 1717. E o livro se chama Experimentando Deus Através da Oração. Ela apresenta 4 níveis de oração e o quarto e mais elevado nível de oração e conexão com o divino é o silêncio. O silêncio e a contemplação nos colocam em uma posição empoderada em relação ao nosso mundo interior. Porque ao invés de eu ser vítima de todas as ansiedades e medos e das ofensas, de todas as coisas que podem ser decorrentes das transições na nossa vida, a contemplação nos permite observar esses sentimentos se formando dentro da gente e por isso nos dá acesso a eles para que eles sejam direcionados de uma forma melhor. E para deixar claro aqui, eu não estou necessariamente falando de silêncio literal. Eu, por exemplo, tenho uma prática constante, olha só. Eu encontro um lugar confortável. Eu levo meu caderno, os meus fones de ouvido, uma boa caneta e alguns livros que me inspiram. Eu coloco alguma música, ultimamente tem sido música clássica, e eu começo a escrever. Eu derramo o fluxo da minha consciência nas páginas. Eu escrevo sem pensar direito no que eu estou escrevendo, sem me importar com a concordância ou com a poesia, só os meus pensamentos da maneira como eles são mesmo. Inclusive assim que quase todas as músicas que eu já escrevi surgiram. E depois que os meus pensamentos estão lá derramados no papel, eles se tornam muito mais claros, muito mais evidentes. E ninguém nunca vai ler aquelas páginas mesmo. Então, eu posso ser completamente honesto, eu posso fazer perguntas para Deus, para a vida. Eu posso ter raiva, ou dúvida, ou alegria, ou tudo isso junto. Depois que eu sinto que essa enxurrada acabou, eu faço uma pausa. Eu espero em silêncio. E eu observo aquela imagem do meu mundo interior que eu acabei de pintar na minha frente. E aí eu abro mão de quem eu sou naquele momento. É como se eu enxergasse e dissesse: caramba, que interessante, aqui estão todas as dúvidas e os medos e os ressentimentos, aqui estão todas as alegrias e as expectativas, e eu basicamente entreguei tudo isso para a página, por assim dizer. Eu descarreguei o que estava no meu peito. E depois disso fica mais fácil, no silêncio e na contemplação, escolher quais daquelas coisas realmente têm lugar na minha vida e nas minhas emoções, e quais delas eu prefiro que agora só tenham lugar na página e não mais dentro do meu peito. Na minha prática pessoal, esse processo pode demorar desde alguns minutos até algumas horas, depende do tempo que eu tenho e também depende do que eu estou vivendo. E aí, para terminar, geralmente eu gosto de ler alguma coisa que me inspire e me aponte na direção certa, né? Que alinhe as minhas emoções, os meus pensamentos para o lugar certo. Eu amo, por exemplo, ler poesia, amo ler a Bíblia, nos Salmos, as palavras de Jesus, tanto faz. O ponto aqui é que, seja qual for o teu silêncio, ele é imprescindível. Não importa qual seja a sua rotina, qual a forma que você encontrou e que considera mais aplicável para a tua vida. O que importa é que, especialmente durante as estações de transição, a gente preste atenção triplicada no tempo que a gente dedica para organizar o nosso mundo interior. Porque o ponto é que isso é inescapável. Você vai se tornar uma pessoa diferente do outro lado dessa transição. E o quanto mais significativa for a transição, mais diferente você vai estar do outro lado dela. A tendência de colocar tudo no piloto automático e só pensar nas coisas quando tudo acalmar é muito alarmante, porque você corre o risco de chegar do outro lado e não se reconhecer mais. Que coisa trágica é passar por uma transição violenta, que talvez dure alguns anos, e não se reconhecer mais no final dela. Sabe, se sentir perdido depois de ter filhos, ou perder o chão quando o luto acaba, por exemplo. Ver relacionamentos desmoronarem simplesmente porque você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Relacionamentos que podiam ter sido preservados, ou que podiam ter se transformado junto contigo, se você tivesse prestado atenção às mudanças. Sabe aquela típica cena de um filme onde o cara bebe demais, ou a menina bebe demais, e acorda de ressaca no outro dia sem saber o que fez direito e nem saber como que foi parar ali? Colocar tudo no piloto automático e trancar a respiração e parar pra pensar só quando tudo acalmar é mais ou menos o equivalente a tomar um porre e acordar em uma cama estranha se arrependendo nem se sabe de quê. É uma loucura que, infelizmente, a gente comete vezes demais com medo de viver o processo de forma mais lenta. Porque a impressão que a gente tem é que quanto mais devagar, mais doloroso. Mas eu proponho justamente o contrário. Quanto mais tempo eu dedico para viver agora aquilo que eu estou vivendo, para descobrir as minhas emoções e pensamentos, para me conectar com a verdade mais profunda a meu respeito, menos traumático vai ser o processo num todo. Hoje eu percebo que um sinal de maturidade é a gente estar confortável na nossa própria pele. É conseguir rir um pouco mais de nós mesmos, sabe? É não se levar tão a sério. É enxergar que as mudanças drásticas da vida, mesmo que se apresentem de formas inovadoras de tempos em tempos, ainda são as mesmas companheiras de jornada que tiveram presentes desde sempre. É quando a gente se trata como um velho amigo, sabe? Que continua sendo absolutamente fascinante, apesar de ser confortavelmente familiar. E a chave aqui é justamente essa: que as transições podem afetar as nossas circunstâncias externas, mas o maior efeito que elas produzem sobre a nossa vida é justamente no interior. Elas transformam quem a gente é por dentro. E com o tempo a gente aprende a ver até os lances mais inesperados da vida como uma oportunidade de se descobrir um pouco melhor, sabe? Quando a gente compreende que o movimento da vida é inevitável e que nessa obra de arte inteira que a gente está executando tem algumas pausas, alguns suspiros, alguns momentos para fechar os olhos e olhar para dentro. Isso, por si só, já afeta profundamente o resultado final da obra. E depois de pensar um pouco e conversar um pouco sobre o eu, deixa eu falar um pouquinho deles. Sabe eles, os outros, todo mundo que está aí do lado de fora da tua cabeça? Esses mesmos, as tuas transições afetam eles também. Eu me lembro, por exemplo, de várias vezes na minha vida quando eu ouvi alguns conselhos valorosos de alguém que eu considero pra caramba. Um senhor mais velho e experiente que muitas vezes foi chave na minha caminhada. Há uns 3 anos, mais ou menos, quando eu estava vivendo uma dessas transições super significativas, eu estava prestes a dar um passo que eu sabia que ia ser um dos mais importantes e corretos na minha história. Mas ainda assim, meu coração estava muito pesado. E o que aquele senhor me disse me deu muita paz, e por isso eu quero tentar comunicar para vocês aqui a essência daquele conselho. Ele me disse o seguinte: Rodrigo, as transições custam. Elas custam caro. E geralmente a gente paga o preço nos nossos relacionamentos. Relacionamentos profissionais, amizades e até mesmo relacionamentos familiares. Inclusive, um sinal claro de que uma nova estação está vindo é justamente quando os teus relacionamentos começarem a se transformar. Alguns deles você vai perder. Algumas pessoas que fazem parte da tua vida hoje não vão mais fazer parte da tua vida quando esse vento de mudança acabar de passar por você. Em compensação, alguns relacionamentos que você nem sonharia em ter vão ser abertos diante de você. E isso faz parte da vida. A grande chave aqui é que você tem uma escolha. E a escolha é essa. E aqui eu vou dizer exatamente como ele falou pra mim, porque foi em inglês. Ele disse: "You can either become bitter or you can become better." Ou seja, você pode ficar amargo ou você pode ficar melhor. E para parafrasear aqui, para fazer mais sentido em português, basicamente ele disse: você pode escolher ficar amargo ou ficar doce. E velho, eu descobri uma parada, como esse conselho me carregou por alguns momentos difíceis. Quando eu sentia falta de amigos que agora estavam distantes, quando eu me questionava do porquê de algumas pessoas que eu amava e considerava parte fundamental da minha história, agora nem sequer falavam comigo. Diante de cada momento desses, eu me lembrava que eu tenho uma escolha. Eu posso deixar essa transição me deixar amargo ou me deixar doce. E eu entendi que me tornar doce é sempre o melhor. Sabe, algumas das pessoas mais importantes na minha vida brotaram no meio desse processo. É certo que alguns, eu talvez até arrisque dizer muitos, que muitos relacionamentos se perderam. Mas os que permaneceram criaram raízes ainda mais profundas. E agora, se vocês deixarem aqui, eu queria tentar expressar aquilo que eu acredito ser uma abordagem saudável para navegar transições no tocante aos relacionamentos que a gente tem. Em primeiro lugar, a gente tem que estar engajado no processo de se descobrir. A gente tem que estar consciente de quem a gente está se tornando. E aí, com calma, com paciência, a gente tem que abrir a porta da nossa vida e colocar um prato na mesa da nossa história para quem quiser desfrutar da nossa jornada junto conosco. Mas a chave de tudo, ao meu ver, é manter a porta aberta ao longo de toda a jornada. Porque a gente tem a inclinação de querer fechar a porta, sabe? Primeiro para manter as pessoas presas, trancadas lá dentro. E depois que elas, a galera que está lá dentro encontra um jeito de escapar da gente, aí a gente quer fechar a porta para manter todo mundo preso pro lado de fora. Mas eu acho que a chave é manter a porta aberta. Eu acho que uma das minhas maiores ambições para esse tempo é essa: que a mesa da minha vida esteja sempre posta e que sempre tenha alguma coisa de verdade servida sobre ela para quem quiser participar da minha história. E que no momento em que está ali, deixar de ser bom, ou deixar de ser o tempo, ou seja lá qual for a circunstância, que quem está comigo se sinta livre para levantar e sair da mesa, sabendo que a porta vai permanecer aberta, e até, quem sabe, a próxima estação, quando a gente se esbarra de novo. Eu acho que isso é viver sem medo, sabe? É viver sem medo de ser abandonado ou de ser traído. É viver sem medo de ficar sem amigos ou sem se sentir aceito. Mas é viver contente. E, pelo menos na minha experiência pessoal, quanto mais aberta fica a porta do meu coração, mais a comunhão é de verdade com quem está em volta da mesa. E essas coisas são coisas super caras para eu dizer, que me tem muito valor, principalmente nessa época da minha vida. Como eu falei no começo, eu e minha esposa, a gente está agora se mudando de volta para Israel, a gente vai ter o nosso bebê lá, a gente está mergulhando nesse mundo de ser pai, e eu vou vir para o Brasil com muito menos frequência. A nossa vida até aqui, nesses 3 anos de Brasil, foi cheia de amigos, cheia de alegrias, cheia de tristezas também. A gente viveu coisas com a nossa família aqui que são impossíveis de explicar em palavras. Às vezes eu sentia, por exemplo, que os meus amigos eram tão importantes para mim e para minha sanidade quanto o ar. Era básico para minha sobrevivência poder conviver com os meus primos, tá na casa dos meus avós, entende? E agora a gente vai ter um bebê e a nossa vida inteira mudou com um palitinho a mais num teste de farmácia, cara. A gente vai mudar pra Israel, passar meses de cada vez sem vir pro Brasil, que a gente tanto ama. E a tendência natural e humana é querer fechar todas as portas, adotar aquela abordagem de ninguém mais entra, ninguém mais sai. Só que não! A gente tem que fazer justamente o contrário. Agora, para eu continuar sentado na mesa da vida dos meus amigos, vai exigir muito mais intencionalidade de mim, muito mais esforço. Para eles permanecerem sentados na mesa da minha vida, também vai ser muito mais desafiador. A gente vai ter a distância entre nós, e esse é só um dos inúmeros desafios que a gente vai ter que enfrentar para permanecer junto na mesa. As transições custam caro, e o preço geralmente está nos relacionamentos. Mas o que me consola nisso é a experiência. É olhar para trás, na minha própria história, e ver que essas provas de fogo são valorosas demais, cara. Elas fortalecem as coisas mais valiosas. E, sem dúvida, eu sei que vão haver algumas perdas. Mas se a gente escolhe se manter doce ao invés de amargo, as perdas abrem espaço para o novo florescer. Deixa eu fazer um parênteses aqui para dizer que eu não estou falando de conflito. Eu não estou me referindo, por exemplo, a um casal que está brigando porque cada um está num lugar diferente da vida. E aí, a porta da minha vida está aberta e já que você não quer estar aqui mesmo, então toma aqui o divórcio. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de conflito. Eu estou falando de transições e de como evitar o conflito no meio delas, entende? Sobre resolução de conflitos, quem sabe a gente grave um outro episódio mais para frente. A grande questão aqui é que transições afetam todo mundo que convive com você. E nenhuma dessas pessoas é obrigada a permanecer sentada com você até o fim do processo. Inclusive, mano, se você parar agora para pensar em quem está sentado na mesa da tua história, você vai perceber que o fato de ter qualquer pessoa ali já é um presente. No final dessa transição, quem ainda tiver aí vai ser um presente. Porque no final das contas, você não tem direito de ter a mesa cheia. Então, meu irmão, enche teu coração de gratidão por quem tá aí. E quando alguém escolher levantar da mesa, fica doce. Seja a sobremesa, sabe? Seja aquele gostinho de quero mais, que quem sabe um dia aproxime os caminhos de vocês novamente. Eu tava ouvindo aqui uma playlist de MPB enquanto eu me preparava para esse episódio, e uma letra incrível me chamou muito a atenção. E colocou em perspectiva para mim esse equilíbrio entre o caos e a calma, entre o morrer e o viver, que vivem juntos ao mesmo tempo em uma estação de mudança. É uma letra de Vinícius de Moraes que diz o seguinte, olha só. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Senão, não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. E quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Eu amo isso, cara. Pensa nisso aí um minutinho só. Para terminar esse episódio, eu tenho só mais uma história para contar para vocês, que ficou muito forte comigo nesses dias, para variar, uma história da Bíblia. Um dia, Moisés estava numa montanha falando com Deus, E no meio da conversa ele pediu para ver a face de Deus. E em resposta, Deus disse para ele que ele não podia ver a face de Deus, porque ninguém pode ver a face de Deus e viver e permanecer vivo. Mas Deus disse para ele que ele veria as costas de Deus. Então Moisés se esconde em uma fenda na rocha e Deus faz passar toda a sua bondade diante de Moisés. Essa história é super intrigante e curiosa, e uns meses atrás eu estava ouvindo alguém discorrer sobre uma das interpretações da Mishnah, um livro sagrado dos judeus, que é basicamente um comentário sobre o Antigo Testamento. E de acordo com a interpretação e o uso das palavras em hebraico, essa história podia ser compreendida da seguinte forma: Moisés está pedindo para ver a face de Deus, ou seja, para ver as fronteiras de Deus, para definir a sua experiência. Ele queria olhar para frente e compreender o que é que estava acontecendo. Mas Deus diz para Moisés que ele não pode ver a Deus face a face, que ele não pode vê-lo de frente. Ele não pode ver onde Deus está agora, mas ele pode vê-lo de costas. Ele pode ver o lugar onde Deus acabou de estar. Cara, isso aí foi escrito há uns 1000 anos atrás, registrando uma história que já estava sendo passada de geração em geração por alguns 1000 anos. E ainda assim essa parada ecoa com tanta verdade pra gente hoje. Tem coisas na vida que só fazem sentido olhando para trás. Por mais que a gente queira olhar para frente e entender o agora, às vezes o agora só vai fazer sentido quando ele se tornar ontem. Às vezes eu não consigo ver onde Deus está agora, mas eu consigo sim ver onde ele acabou de estar. Então, meu irmão, respira. Te lembra do silêncio? Te lembra da pausa e da contemplação? Lembra de pôr a mesa e de deixar a porta aberta. E fica tranquilo, que tudo faz muito mais sentido quando o hoje se torna ontem. É isso aí, gente. Até a próxima.